Lá o Edra. Estando presente a maioria dos vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. Neste momento, passaremos à leitura do trecho bíblico. Hoje, vereador Álvaro Sperbi.
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 39.
Tendo sido colocado à disposição cópia da ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de abril de 2025, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Os que aprovam permaneçam sentados, os que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Ofício 178/2025 da Secretaria de Administração, Tecnologia e Inovação, Assessoria Administrativa para a Câmara de Vereadores. A Sua Excelência, o senhor Leandro José Rendigues, presidente da Câmara de Vereadores. Nesta cidade, o assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, remetemos em anexo para apreciação e votação desta colenda Câmara o seguinte projeto de lei, regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 39 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a instituir a terceira edição da campanha de incentivo à emissão de notas fiscais e da outras providências. Benito Fonseca Pascoal, Prefeito. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 34 de 2025. A presente mensagem visa retificar o projeto de lei 34 de 2025, que regulamenta a concessão de permissão de uso de bens imóveis pertencentes ao município nos seguintes termos: 1. Inclui o anexo único ao projeto de lei 34 de 2025, conforme o anexo. Referida alteração se faz necessária, pois na elaboração do projeto, por lapso, não foi incluído o anexo que é mencionado no projeto. As demais disposições do projeto de lei 34/2025 permanecem inalteradas. Por tais motivos, solicita-se o recebimento e processamento do presente retificativo para que passe a integrar o projeto de lei 34/2025. Encruzilhada do Sul, 22 de abril de 2025, Benito Fonseca Pascoal, prefeito. Era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Circular externa número 3 de 2025. Cachoeira do Sul, 17 de abril de 2025. Prezados, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí convoca, convida Vossa Senhoria para a 195ª reunião ordinária, a ser realizada de forma somente presencial, conforme segue. Data 24 de abril de 2025, quinta-feira, às 14 horas. Local: Salão Nobre da Prefeitura de Triunfo, Rua 15 de Novembro, número 15, Triunfo, Rio Grande do Sul. Pauta: 1. Abertura. 2. Aprovação da ata 194 da reunião ordinária. 3. Capacitação de comemoração aos 25 anos do Comitê, Abastecimento Público e Esgotamento Sanitário da Bacia Corsan. 4. Processo eleitoral da gestão 2025-2027. 5. Relatos de participações em reuniões e eventos. E 6. Assuntos gerais. Atenciosamente, Mário Fernando Damé, presidente do Comitê Baixo Jacuí.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Não há matérias, presidente.
Ordem do dia. Projeto de lei número 034 de 2025 do Poder Executivo, que regulamenta a concessão de permissão de uso de bens imóveis pertencentes ao município. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto, a cargo do vereador Marcelo Machado.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. O projeto de lei 34/2025 regulamenta a concessão de permissão de uso do bem público. Estivemos reunidos na reunião, está apto à votação e apreciação dos colegas vereadores.
Em discussão? Em discussão, projeto 034. Vereadora Isabel Freitas.
Boa noite, presidente Leandro. Boa noite, demais colegas. Boa noite, assistência. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, sejam pelas redes sociais, sejam pelas rádios. Esse projeto, ele, na verdade, bem como ele diz, ele regulamenta, né, o que acontece. Nós temos os comodatos e estava, vamos dizer assim, vamos dizer desatualizado, mas tinha muitos itens que tinham que ser regulamentados, como bem diz. Então, a partir desse momento, os que já, me ajuda, Ramiro, os que já estão, né? Não, os próximos, tá? O nosso jurídico está me auxiliando aqui. Os próximos que pretendem usar esse espaço público, né, como comodato, eles vão ter que se adequar com todos esses artigos e regras vigentes, né? Então, está bem esclarecido, é muito importante, porque a gente sabe que esses espaços públicos têm empresas sempre querendo usar, têm empresas sempre precisando de um espaço, e eu acho que, sim, como executivo, tem que ser bem cuidado dessas empresas e como está sendo usado esses espaços, né? A gente já vota favorável, o meu voto é favorável, mas a gente precisava explicar que esse projeto se trata de uma regularização, né, de uma implementação nos termos que vai ser cobrado das empresas, seja ele de ordem de limpeza, seja de ordem como é que tá as contribuições dessas pessoas que trabalharão nessas empresas, e também vai haver uma prestação de conta anual, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem o que nós estamos votando. Seria isso, senhor presidente.
Em discussão, vereador Galera.
Senhor presidente, colegas vereadores, este projeto, colegas vereadores, é um projeto que vem beneficiar os empresários aí que querem colocar suas firmas encruzilhadas. Mas nós vamos ter que ter muito cuidado, né, para aprovar aqui nessa casa esses projetos que vêm para cá, para comodato, que tem muito malandro, né? Tem gente que quer uma casa para morar, quer um terreno, né? Vão lá, constrói uma casa e a firma não sai, né? Então, as pessoas que vêm pedir comodato, nós vamos ter que apresentar, né, toda a documentação da firma dela, quantos funcionários, né? Porque mais da metade das firmas de encruzilhada aqui que pediram comodato não estão funcionando, né? E isso aí tem muita firma, aí eu mesmo já fui procurado pelos quantos aí, empresário que quero abrir uma firmazinha, às vezes até firma de pequeno porte, mas é firma que vai gerar emprego, né? Então, nós temos que fiscalizar essas firmas, esses comodatos aí que querem se instalar em Encruzilhada do Sul. Obrigado.
Em discussão? em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária ao projeto queiram se levantar. O projeto de lei número 034 de 2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 038 de 2025 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais no orçamento corrente e dá outras providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto a cargo da vereadora Isabel Freitas.
Sim, senhor presidente. A gente esteve à tarde reunido com o jurídico, analisamos esse projeto de lei para esclarecer esse projeto, uma readequação, porque quando foi votado o ano passado as leis orçamentárias, as leis gastas por secretarias, essas novas secretarias que estão nesse projeto não existiam. Então, ele veio, como diz o termo, como a gente fala, uma readequação. Por quê? Porque tem que ter uma norma, um norte de quanto será gasto, né? Quanta despesa vai gerar, e esse projeto vem a calhar para que seja esclarecido e passado pela Câmara de Vereadores em votação os valores e no que será gasto, né? Ele foi analisado e ele está apto para ir à votação e à discussão.
Em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária ao projeto queiram se levantar. Projeto de lei número 038 de 2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Encerrada as votações, passaremos ao grande expediente. Vou conceder a palavra aos vereadores, então, pelo prazo de até 10 minutos. Para que eu possa fazer uso da tribuna, passo a presidência ao vereador doutor Diego.
No exercício da presidência, concedo a palavra ao vereador Leandro Hendricks para que faça uso da tribuna pelo tempo de até 10 minutos.
Uma boa noite, presidente em exercício, vereador doutor Diego, colegas vereadores, vereadoras, assistência que nos honra aqui presente, aos ouvintes da Rádio Encruzilhadense, das nossas plataformas digitais que nos escutam. Estamos aqui hoje numa sessão atípica, numa quarta-feira, após um feriadão de Páscoa, que foi um momento de reflexão, né, que nós temos pela data, né, pela Sexta-feira Santa, por todos os ritos que nós temos como cristãos. Sempre, vereadora Milene, nós vereadores, eu acredito não só eu como todos vocês, nós sempre recebemos muitas demandas. E a gente sempre muito atento, Marcelo, a algumas demandas que a gente vem recebendo. E a gente sempre gostaria de passar nesse momento a toda a comunidade que nos ouve ou que nos assiste, que nós sempre tentamos nos empenhar ao máximo para que essas demandas, que muitas vezes até não chegam só a um determinado secretário, né, ou não chegam somente só a mim, pode chegar também a outros vereadores também, dependendo da situação, né, de utilidade pública ou de qualquer outra situação. E a gente sempre pede um pouco de paciência, porque a gente sabe de como muitas vezes, dependendo da secretaria que está sobre a responsabilidade dessa solicitação, né, Milene? A gente sabe que sempre tem todo um cronograma, né, de trabalho, né, de organização, de planejamento, muitas vezes já das equipes que constitui não só, por exemplo, a Secretaria de Obras, como quanto a Secretaria de Agricultura, quanto a Secretaria de Transportes. Então, é uma coisa normal, é um fato normal, a gente recebeu várias demandas de estradas, nós viemos recebendo, né, de acessos, principalmente de alunos, que são alunos lá onde que eu trabalho, na Escola Borges de Medeiros, e nós sempre fizemos o contato lá com a Secretaria de Transportes, ou quando a situação é mais próxima à cidade, através da Secretaria de Obras, né, Marcelo? E a gente fica muito feliz, Genilson, quando a gente consegue ser atendido. E eu acredito que todo o secretariado e a equipe, né, fazem o possível dentro das condições que muitas vezes eles têm. Não que não esteja condições, mas a gente sabe que máquina às vezes trabalha, às vezes tem alguma revisão, às vezes tem alguma situação de conserto, né? Muitas vezes alguma situação, algum embrulho administrativo, né, de compra de materiais, né? Nós temos uma situação que eu vi essa semana, que casualmente, Genilson, eu vi que tu foi marcado lá na questão do passo das tropas, que nós já entramos em contato na questão daquela ponte, nós estamos ainda aguardando um retorno, né, o porquê que daquela ponte ainda está naquela situação, né? Essa semana recebi uma situação de um bueiro lá perto da DET, Marcelo. É aquele bueiro lá que correu, né, devido a possivelmente das fortes chuvas que ocorreram ainda no ano passado, né, já contatamos o responsável e ele me sinalizou que logo em seguida ele vai verificar o trabalho para fazer a correção daquele bueiro, seria a colocação de mais dois canos, né, para ficar perigoso naquela situação, né. Hoje estive conversando e se mostrou muito preocupado, eu me corrijo se eu estiver errado, principalmente o pessoal aqui, o Genilson, o Galera, o Marcelo, que de repente são mais ligados à agricultura, não que eu não seja, né, o que se demonstra para o inverno seco, com pouca chuva, né. Conversei hoje com, me visitou aqui na cidade, o seu Solismar, né, lá no assentamento Guará, onde que ele tem lá a criação de peixe, né, e veio me visitar, veio conversar, trocar uma ideia, e a gente muitas vezes tem que ficar atento a essas situações. Já fizemos um contato com o secretário Leandro Noronha, para que ele possa dar uma atenção, assim como deve ter centenas de pedidos, né, de bebedouros, de ampliação, de limpeza de açudes, né, de limpezas de fontes, né. E a gente fica muito preocupado, colegas, porque a situação não é nada agradável. O Genilson está aqui, de repente, se quiser fazer uma colaboração, fica à vontade, como nós temos bastante tempo. Até gostaria que alguém marcasse o tempo aí, porque eu acabei me esquecendo de falar que nós estamos sem o cronômetro, mas marca mais uns 4 minutos aí e de repente me sinaliza, né, porque senão eu vou continuar falando, que março, geralmente, a segunda quinzena, né, como diz os antigos, deveria de ser de bastante chuva, né, e passou março e não choveu. Então, o Ramiro está marcando o tempo lá, o nosso procurador jurídico está marcando. Obrigado, Ramiro. Então, nós ficamos preocupados, porque o que a gente vê é uma correria, né, eu tenho vários conhecidos que estão aí colhendo o que restou da soja, né, Genilson, colhendo esses grãos, né, a frustração, né. Agora se demonstra um inverno com pouca chuva para fazer pastagem, né, é bem complicado, né, o Marcelo está vendo ali, pouca chuva, né, Marcelo? Então a gente pede, né, que o governo federal, o governo estadual, nós temos colegas que estão lá em Brasília hoje nos representando, o vereador Gilmar Carvalho, vereador Sidney Nunes, vereadora Cristina Boni, que tragam boas notícias. Nós estamos acompanhando as redes sociais, as publicações deles, né, o vice-prefeito, né, o Emanuel Nobre também está lá, e a gente espera que o governo federal se sensibilize, né, que coloque linhas de crédito, que favoreça, não só o pequeno, o médio, o grande também, porque nós precisamos de todos. Cada um tem a sua importância dentro de uma sociedade. Não podemos, nesse momento, a gente ter alguma forma de discriminação. É, sim, né, que o governo tem um olhar para cada um e dê a importância real que cada um precise. Porque nós precisamos dos pequenos, precisamos dos médios e precisamos dos grandes também, porque todos fazem parte da nossa nação, né, Márcia? Então, para hoje é isso. Quero agradecer a oportunidade. Quero desejar uma semana curta a todos, de muito produtiva. Quando a semana tem feriado, geralmente o trabalho dobra. Então, que a gente possa ter muita saúde, muito equilíbrio, muita serenidade, né, para que a gente possa tocar o nosso trabalho aí e juntamente com a Prefeitura Municipal, com o Executivo, que a gente possa conseguir resolver um problema de cada vez, uma situação de cada vez que os nossos munícipes trazem até nós. E a gente tem certeza que todos os secretários se esmeram, né, com todas as suas possibilidades. E a gente, eu, professor Leandro, sou muito grato a todos os secretários que sempre atendem as nossas solicitações. Então, um abraço a todos e uma boa semana.
Devolvo a presidência ao vereador Leandro Hendrix.
Vou conceder a palavra ao vereador Dr. Diego Christoph pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente Leandro, colegas vereadores aqui presentes, senhoras e senhores aqui na nossa Câmara assistindo direto, também um abraço especial a quem porventura estiver nos assistindo pelas redes sociais ou até ouvindo pela rádio também. Vou ser bem breve, eu queria primeiramente mandar boas vibrações aos colegas Sidney, Gilmar e Cristina, que estão em Brasília, juntamente também na comitiva com o nosso vice-prefeito Emanuel Nobre, na Marcha dos Vereadores, tentando aquele algo mais, tentando uma colocação junto à proximidade já aos ministérios na própria capital federal, em Brasília, visando principalmente uma influência para que consigamos um pouco mais de recurso, um pouco mais, aquele algo mais que a presença de um vereador, de um vice-prefeito podem conseguir, dinheiro extra, como a gente chama, né, para o nosso município, seja por emendas parlamentares, seja por proximidade, se afinar com os ministérios, com ministros, né, para que a gente possa também ter mais facilidade de aprovação de alguns projetos a nível municipal, de várias as áreas que trazem aquele algo mais para a nossa população em se tratando de serviços públicos. Então, desejo muito êxito a eles nessas demandas, porque são esses recursos, né, colegas, principalmente me dirijo diretamente ao cidadão de Encruzilhada que está nos assistindo. São essa eficiência que as secretarias do nosso município, uma por uma, seja da cultura, seja da saúde, seja da educação, etc., transportes, que venham algo mais. Muitas vezes a gente se vê polêmicas. A gente vê bastante, né, presidente? Ah, mas tem dinheiro para isso, mas para aquilo não tem. Na verdade, a população deve saber, né? Deve estar ciente que o orçamento municipal ele é dividido anteriormente e feito planejamento no ano anterior. E o que se consegue aprovar a mais, e saliento, parabenizo e louvo muito a categoria e a eficiência de várias secretarias, portanto, algo mais que eles têm conseguido, seja no tocante a eventos culturais, a verbas para a saúde, coisas que vêm a mais, que ajudam a aumentar mais ainda o nosso orçamento municipal para que políticas públicas sejam implementadas a mais. A gente vê muito quando há um problema numa estrada e as pessoas comentam, mas para o carnaval tinha dinheiro, mas eu não sei. Não, é outra coisa, né? Esses algo mais que se busca, que não se justifica aquilo que a pessoa está sentindo falta, que às vezes chega no momento, como agora nós temos esse momento de chegada do inverno, que pode ter algum problema, mas não tem a ver com essas verbas a mais. Então, Parabenizo aos colegas que estão lá. Falando nisso, também ao colega galera, também à população em geral, que a gente, segunda-feira retrasada, no dia 14, a gente também estava fazendo nossa caminhadinha. Nós fomos a Porto Alegre justamente entrar em contato com os nossos deputados do PDT, que temos uma afinidade muito grande, são eles o deputado Afonso Mota e o deputado Pompeu de Matos. E também, nesse, entre uma visita e outra, nós visitamos também o gabinete do deputado estadual Ayrton Artos. E para que a comunidade até justifique que a gente chegou sem tempo de participar da reunião, mas que viemos também com boas notícias. Também temos o nosso algo mais. Tanto o deputado Pompeu de Matos, que assinou com verbas por volta de 220, 230 mil reais, até com a ideia de aquisição do novo aparelho de ultrassonografia, bem como Afonso Mota, que ainda deixou em aberto entre 200 mil reais ou mais, dependendo do meio do ano, conforme o andar das coisas ele pode até conseguir mais. E também, de surpresa, o deputado Ayrton Artos, deputado estadual, também nos destina 150 mil para investimento. Então, essas viagens que às vezes o pessoal fala assim por costume, né? Foram a Brasília, mas é muito importante isso, é muito importante, porque se a gente não for, não fizer isso, não perder um dia numa estrada indo a Porto Alegre, não perdendo, no caso dos colegas, tendo que voar para longe, ficar fora de casa, se a gente não fizer isso, outros municípios vão fazer, e essa verba aqui a gente pode usar em programas para a nossa população, vão estar sendo usada em outra. Então, como dizia muito o vereador Álvaro, a gente fica feliz porque até o próprio valor que a gente conquista para o município suplanta em muito já o que o próprio município até gasta com até a própria existência da Câmara. Como o vereador Álvaro fala com orgulho, às vezes, a gente, bem dizer, se paga. Não é verdade, mas é um paralelo superficial que faço, mas é importante a gente fazer isso para que os outros municípios não tenho essa o destino e a gente fique com menos, né? E o outro assunto, presidente, que estou muito feliz, segunda-feira próxima acho que vai entrar para a nossa comissão o projeto de lei que é de minha autoria, construído a várias mãos, não tantas mãos, mas não foi feito sozinho. Dentre elas cito a nossa suplente, colega, amiga, guerreira Fernanda Castro, que vai dar entrada para a apreciação dos colegas do projeto de lei, que ele seria importante para a atenção, vai dar uma atenção especial, vai dar as mães atípicas, né, que muito se dá atenção total ao autista, as crianças, né, com a doença, e simplesmente falam da mãe guerreira, mas a mãe guerreira que se vire. Não, a mãe guerreira precisa de uma atenção, e esse projeto de lei, que se Deus quiser vai ser aprovado, acatado por todos, vai ter um impacto muito interessante na vida das mães, mães ou cuidadoras, não precisa ser mãe de sangue, mas aquela responsável que tem toda essa responsabilidade diferente, que só ela para saber o tamanho do peso, que é o tamanho do desgaste que dá, tanto até emocional como com a própria saúde. Falta tempo para as mulheres, para uma mãe de uma criança de cuidados especiais, falta mais tempo ainda. Então, esse carinho, esse projeto vai direcionar políticas públicas a qualquer estabelecimento do município, mas serviços públicos em geral, não só prefeitura, não só posto de saúde, e também a possibilidade de que se faça mais reuniões, mais capacitação e maior noção da comunidade sobre o que é justamente esse tema, que, como eu sempre digo, quando não faz parte da nossa vida, a gente pode até achar que tem noção, mas a gente não tem nem 50%, por mais que estude, que leia, que conheça, não sabe o que é. Então, eu fico muito feliz por essa por essa ideia e ela vem para a nossa comissão na próxima segunda-feira. E para encerrar, presidente, queria já passar, não fugindo do tema do cuidado, né, da promoção, proteção à saúde da criançada com problemas, né, de crianças especiais que têm cuidado especial, que inclui o transtorno espectro autista principalmente, na próxima segunda-feira, 28, às 18h30, esse é um convite para toda a comunidade, às 18h30, a senhora Fabiana Moura Gomes, não, Maurer Gomes, vai estar com a gente no CTG Sinuelo, 18h30 da tarde, onde ela vai fazer um encontro, ela é mãe de crianças especiais, ela é doutorando em Direito na Unisc, ela é mestre em desenvolvimento na Inujuí e pesquisadora do Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas. E vai ser mais um encontro com a comunidade, com profissionais de saúde, profissionais de educação, com cidadãos em geral, famílias e famílias de crianças atípicas e não, enfim, para que cada vez mais se discuta sobre esse tema, que se tenha um conhecimento maior possível, como tudo no mundo, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre um determinado tema, melhor ele vai ser enfrentado e o sucesso é mais fácil. Mas era isso, presidente, um abraço a todos. Até a próxima segunda-feira, então, e com muita saúde. Obrigado.
Vou conceder a palavra ao vereador Galera pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereador, assistência, colega Milene, hoje só temos duas mulheres que tem hoje na sessão. A vereadora Cristina está em Brasília, vereador Sidney, vereador Gilmar, né? Então estão representando o nosso município lá, buscando recursos para o nosso município, né? Se a gente não vai atrás de recurso, né, não vem dinheiro aqui para o nosso município, né? Então, eu quero desejar boa viagem lá para os nossos colegas lá, né? E a gente espera que eles trazem uma notícia boa lá de Brasília para nós. Eu fiz algum pedido aqui de quebra-molas, né? E já estão instalando os quebra-molas, né? E nosso trânsito aqui de Encruzilhada é meio violento, né? Há poucos dias, um carro bateu ali próximo à oficina Guterres, ali, estava marcando no velocímetro dele 140, viu? Chega a pegar uma criança, uma coisa, ainda bem que ele pegou um carro que estava parado, né? Então é muito complicado aqui o nosso trânsito aqui em Encruzilhada, né? É uma cidade pequena, mas o trânsito é violento. Então, a gente tem que sinalizar bem a nossa cidade aí para a gente ver se a gente reduz um número de acidentes e coisas. Isso aí pouco vai resolver, que eu tenho visto pessoas não respeitar os quebra-molas, né? Isso aí vai ter que botar câmera e botar a polícia fiscalizar isso aí para melhorar o nosso trânsito. Ali, de frente ao CTG, rodeio de Encruzilhada, Genilson, ali tem que ter um quebra-mola, né? O pessoal passa, já tem pedido aqui de colegas aqui, passam correndo, alta velocidade ali, né? Logo adiante tem colégio, bem próximo ali tem um colégio, né? Então as pessoas não respeitam, né? Ali saem crianças pequenas ali daqueles colégios ali e as pessoas não reduzem para passar ali. O doutor Diego já comentou aqui sobre a nossa viagem segunda-feira. Nós não chegamos a tempo aqui da sessão da Câmara, né? Mas trouxemos o nosso atestado aqui, os pedidos lá dos nossos deputados, né? Então, na segunda, nós fomos em Porto Alegre, lá falamos com um doutor Afonso, né? Nosso deputado federal, Pompeu de Mato, né? fizemos alguns pedidos para eles de recursos para a nossa cidade, né? Que a gente sempre está, cada vez, quer mais recursos, né? Para desenvolver a nossa cidade. Estava lá eu, o doutor Diego, o vice-prefeito, estivemos lá o dia todo reunidos com nossos deputados federal e também estivemos na Assembleia reunidos com um deputado estadual, o Ayrton. Hoje eu quero agradecer o nosso jurídico, né, que me convidou, Isabel, para fazer a parte da, no lugar do Gilmar, lá que eu sou o primeiro suplente lá nas comissões, né? Eu agradeço a confiança que vocês tiverem em mim lá para fazer parte das comissões lá, Guilherme, Marcelo, né? Foi nós quatro lá que estivemos lá nas comissões. Ontem eu andei viajando lá para o lado Cerro da Árvore, eu sei que eu fiz aquela volta lá, saí na Coxilha da Figueira, saí no Rincão do Machado, e lá eu vi uma coisa que eu gostei muito, né, da atitude do secretário El Rivelino, que está no lugar de secretário, está, né, respondendo pelo secretário Miranda, né, aqui pelo Cerro da Árvore, aqui, Genil, vocês colocaram uma equipe ali, né? E lá pelo Rincão dos Machado, lá, está vindo outra equipe. Eu acho que a ideia é essas equipes, as duas, se encontrarem, né? Porque cuidar de todo o nosso interior não é fácil, né? E eu acho que quando tem falta de chuva, é pior quando está chovendo bastante. As estradas, patrolam num dia, no outro dia já está todo cheio de costeleta, né? Tinha aquela costeleta ali, judia da gente, judia da, principalmente caminhão. Aquilo ali, eu vou dizer uma coisa. Então, eu agradeço, quero cumprimentar aí o Rivelino, que está respondendo pela Secretaria de Transporte, né? Também quero fazer um agradecimento aqui para o secretário Ganso, alguns pedidos aí que eu fiz para ele, ele, dentro do possível, está conseguindo fazer aquelas obras ali, né? Mas principalmente na área da Secretaria de Agricultura, tem muitos pedidos, né? Muitas ser feito. Então, quero, desde já, Leandro, cumprimentar o partido de vocês, do MDB, o partido do nosso prefeito, né? Que vai ter as convenção no sábado, né? Então, se Deus quiser, eu quero fazer presente aí junto com vocês aí, né? Porque isso aí, eu espero que, como sempre tivemos um presidente bom no MDB, eu espero que continue, né? Ainda não sei ainda quem é que vai ser o presidente, né? Mas eu espero que venha um presidente bom. Parece que é o nosso presidente, que vai ser presidente duas vezes, né? Presidente da Câmara, presidente do MDB, né, tio? Tu gostou de ser presidente, né, Leandro? Essa semana seria só, eu desejo um final de semana aí para todos, com bastante saúde. Fiquem todos com Deus. Obrigado, senhor presidente.
Vou conceder a palavra à vereadora Isabel Freitas pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Boa noite, meus colegas presentes nessa noite. Boa noite, assistência que nos assiste. Boa noite ao pessoal que nos escuta nesse momento, que nos assiste através das redes sociais. Hoje, como bem disse o nosso colega Leandro, é uma noite atípica, porque é uma sessão na quarta-feira, é uma sessão onde nós temos três vereadores não presentes no Rio Grande do Sul, na tribuna, eles estão na marcha dos vereadores em Brasília. E a gente, como colega, a gente deseja sucesso, né, ao Gilmar, à Cristina, ao Sidney, que eles tragam boas novas, que eles tragam boas notícias para a Encruzilhada do Sul, porque quem ganha é toda a população, que nem sempre eu falo. Gostaria de começar a minha fala cumprimentando o nosso secretário da Cidadania, que trabalhou nesse período de Páscoa com os coelhos nos bairros, né? Levou a alegria àquela criançada, continua fazendo esse trabalho nas escolas, também fazendo o seu trabalho social. E também, no gancho da secretaria do nosso ex-colega aqui, Júlio, falarmos sobre a falta d'água no interior, né? Que nem eu estava conversando com o Marcelo ali anteriormente, ele quanto eu recebemos telefonema final de semana, acredito que demais vereadores, no aumento de número de famílias que estão sem água, né? Pode-se falar hoje que tem 100 famílias recebendo água no nosso interior. E aí entra Abranjo, Maria Santa, Rincão dos Leites, Chapada, Pinheiro, e já está começando também no Xanã. Claro que alguma localidade ali pode ter falhado, mas essas são as principais, né? Qual é a nossa dica para essas pessoas? Procure a Secretaria de Agricultura. Onde é que fica a secretaria? Uma senhora me perguntou hoje. Ela fica em frente ao posto de gasolina, que é ao lado da Lebs, ali tem uma placa Secretaria de Agricultura. Ali tem a Edenice, faz um cadastro ali com ela e já vai ser de imediato passado ao secretário e eles tomarão a providência. E bem como os colegas que me antecederam, a seca está bem, bem forte no interior. A tendência nesses próximos dias, não tem previsão de chuva, é mais famílias procurarem, mas não deixe de procurarem. Claro que vocês têm que pedir ajuda, e ajuda se pede nesse momento ao poder público, né? E que bom que nesse momento a gente tem colegas lá em Brasília, e que seja uma das pautas, que seja uma das buscas deles, porque, como bem me antecederam, falaram de um inverno seco, né? E temos previsões para o Rio Grande do Sul, futuramente mais seca, né? Então, a gente tem que pensar em cisterna para essas famílias, pensar em como cuidar dessas nossas famílias do interior, que já são tão castigados, é por chuva, é por granizo, é às vezes por, vamos dizer assim, o custo muito alto do interior, que nem nós da cidade, nós é alimentação, eles é que têm animais no campo, que tem a sua propriedade, tudo é muito alto custo, né, Genilson? Tu vai no agropecuária, e claro que tem que ser repassado isso para o produtor, sobe as coisas todos os dias. Que esses colegas também aproveitem essa ida, e que tem tantos ministérios lá, tem tantos deputados que representam o Rio Grande do Sul, que eles consigam olhar para o nosso estado, para nós como legisladores conseguir ajudar a cuidar dessas pessoas. Também não poderia deixar, eu sei que fazem dias, faz muitos dias que a gente não consegue usar a tribuna, de cumprimentar o pessoal que fez aquela caminhada de conscientização do autismo. E eu, assim, foi no dia 12, isso foi um sábado, eu consegui acompanhar, junto estava o Dr. Diego, né, Dr. Diego? E a gente conseguiu, a gente sabe que cada colega tem uma determinação, tem um local para ir, mas eu, no sábado, tirei aquela tarde para acompanhar aquela caminhada dos pais, das pessoas com autismo. E uma coisa que a gente ressalta é que o autismo não tem partido, gente. O partido não tem pessoas, não tem partido. O autismo, ele está nos lares de todos os brasileiros, e aqui em Encruzilhada do Sul não é diferente. A gente, como legislador, a gente tem que se unir. Está aí o tão belo projeto, até eu tinha um amigo meu que tinha me procurado, né, Diego, e falado em questão de, que eu te comentei, sobre o projeto. Eu digo, olha, o doutor Diego está cuidando deste projeto, né? Eu já vi ele falar no sábado, e vai acalhar muito bem. Como tu bem disseste, doutor Diego, o autismo, é a doença, ela não é só da pessoa, é de toda a família. A gente convive no dia a dia, né? Quando a gente tem uma pessoa especial em casa, tem um diagnóstico em casa, todas as pessoas passam por aquele diagnóstico junto. Porque tu vê muitas vezes as limitações, tu muitas vezes vê o sofrimento daquela pessoa e tu não consegue, vamos dizer assim, a dar o atendimento adequado. Fico muito feliz com esse projeto, pode ter certeza que a casa vai vai estar todos votando positivamente neste projeto, né? E também, tu falaste que eu ia comentar da palestra sobre o autismo, que foi nos passado há pouco, né? Que vai ser no CTG Sinuelo, dia 28, isso é na próxima segunda, às 18h30. E todos os educadores, aquelas pessoas que, claro, que conseguirem, os pais, os familiares, aquelas pessoas, até do próprio comércio, por que não? Porque o comércio, muitas vezes, depende de um BPC que uma pessoa dessas recebe, a pessoa vai lá gastar no comércio. Eu me lembro que, em 2015, eu estive nessa casa e falei sobre as rampas de acesso no comércio. E uma comerciante me disse que quase não iam pessoas com cadeirantes, não iam pessoas com deficiência, mas muitas vezes não vão porque não têm o acesso, né? Então, eu acho que o autismo está nos lares e ele está nas famílias, mas também ele envolve toda a comunidade, né? Que também a gente possa vir projetos como estes e mais vereadores, mais da comunidade se inclua para juntos poder ajudar essas pessoas, né? E como bem o vereador Leandro falou anteriormente, dos pedidos que nos chegam, né, Leandro? Nos chegam muitos pedidos, as pessoas, claro, que identificam a gente ou por ter votado na gente ou por conhecer lá no bairro, mas as pessoas, bem como dissesse o Leandro, assim, muitas vezes têm que entenderem que nós somos um elo, né, que leva aquele pedido, que reforça aquele pedido a um secretário. Muitas vezes não há, no momento, a possibilidade, porque o público não é igual ao privado. É uma lista de espera, vamos dizer assim, é protocolos que tem a seguir. Mas, com tudo isso, com todos esses pedidos, a gente só tem a agradecer a esses secretários que retornam a nós, que, assim que possível, nos dão um retorno, que atende, porque eles não estão atendendo ao vereador, eles estão atendendo a nossa comunidade, né? Quando eles atendem ali um eleitor do Marcelo, não é o Marcelo, é aquele eleitor, é aquele município que está ali pedindo e que está tendo retorno. E aí, quanto a isso, eu fico tão feliz, assim, de poder ouvir de pessoas que me elegeram, de pessoas que votaram em mim, de representantes da comunidade, de ouvir e me entender qual é o meu real significado de estar aqui na Câmara. Porque muitas vezes há uma confusão das pessoas que o vereador está aqui para dar cesta básica, que está aqui para pagar uma luz, que está aqui para pagar uma cerveja, e há uma distorção nisso aí para a população, né? O vereador está aqui, sim, para legislar, está aqui, sim, que nem o Galera e o Diego, que aqui há pouco estavam lá em Porto Alegre buscando recurso, que nem os nossos colegas que estão em Brasília, que nem o nosso jurídico Ramiro, que está ali e que esteve na legislatura passada e que também, tu e o Adriano, tanto recurso trouxeram para a encruzilhada. Tantos projetos polêmicos passaram nessa casa e agora estão dando retorno. O papel do vereador é legislar, é contribuir, mas através da lei. Então, é esse esclarecimento e esse agradecimento que eu tenho ao meu público de eleitores que tão bem entende o meu papel aqui, que é legislar, é ajudar o executivo, ajudar a nossa cidade a ir para frente. Essa semana seria isso. Agradeço pelo tempo, por tão bem poder falar com calma, né, usar essa tribuna. Agradeço ao meu presidente, agradeço aos meus colegas que ainda aqui estão presentes e agradeço a toda a comunidade que sempre nos prestigia e sempre nos ouve. Meu muito obrigada e uma boa semana a todos.
Vou conceder a palavra à vereadora Milene Dileschi, pelo prazo de até 10 minutos.
Senhoras e senhores aqui presentes, colegas deste legislativo, assistência que nos ouve pelos canais de comunicação, meu boa noite. Eu quero iniciar com uma notícia boa, que é a chegada de mais um profissional médico no município pelo programa Mais Médicos. Dr. Davi Rangel Vidigal Simões Ayashi, nome é grande. Ele é natural de Brasília e vem através deste programa e vai assumir um ASF agora já na próxima segunda-feira. Eu quero desejar para o Dr. Davi as boas-vindas para ele, para sua esposa, que também é médica, a doutora Mayara. E eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele e nas palavras dele. Eu estou muito feliz por poder ajudar a comunidade e grato por esta oportunidade. Não posso deixar aqui de agradecer ao vereador Gilmar, que com a sua articulação política em Brasília, conseguiu essas conexões e que a gente tivesse com brevidade ser contemplado com mais este médico. E agora eu quero, não pode ser diferente, eu quero falar sobre os casos de feminicídio dos últimos dias. Nós ouvimos no noticiário essas mortes. E não posso passar aqui por essa tribuna hoje sem falar sobre esse assunto. Estas vítimas, elas não se conheciam, elas moravam em cidades diferentes, em diferentes regiões do nosso estado, tinham histórias, idades e realidades diferentes. Entre a madrugada da última sexta-feira e a tarde da última segunda, 10 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul, em circunstâncias bem parecidas. Quase todas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Em comum, os casos apontam as motivações passionais e a recorrente dificuldade em romper relações marcadas por esta violência. Os assassinatos ocorreram em diferentes municípios em todas as regiões do nosso estado. O que eu quero chamar atenção com isso? Embora essas mulheres não tivessem nenhuma proximidade entre si, algo triste e trágico as uniu. O ponto final na história de cada uma. A dor das famílias que ficam. Mais números, uma triste realidade de violência que gera mais violência, que leva à revolta e um inconformismo com a realidade que nós estamos vivendo. Essas vítimas tinham entre 14 e 54 anos. Algumas delas foram atacadas dentro de casa, outras no meio da rua, e uma delas diante dos filhos pequenos. Ao menos duas estavam tentando recomeçar a vida após o fim de um relacionamento. Eu quero usar desta tribuna para me solidarizar com estas famílias, com as mães, os pais, filhos, netos, que ficam desolados e com toda a sociedade que fica cada dia mais traumatizada com as relações humanas abusivas, tóxicas e criminosas. No domingo passado, dia 21, o Papa Francisco fez a sua última aparição. Era a celebração da Páscoa e ele escreveu algo que eu gostaria de compartilhar. Neste dia, eu gostaria que todos nós renovássemos a esperança, renovássemos a nossa confiança nos outros, incluindo aqueles que são diferentes de nós, ou que vêm de terras distantes, trazendo outros costumes, outros modos de vida e ideias desconhecidas, pois todos nós somos filhos de Deus. Eu gostaria que renovássemos a nossa esperança de que a paz é, sim, possível. a todos aqueles que ocupam cargos de responsabilidade política em nosso mundo, para que não cedam à lógica do medo, que só leva ao isolamento dos outros, mas que utilizem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e incentivar iniciativas que promovam o desenvolvimento. E, por fim, ele disse que o princípio da humanidade nunca deixe de ser a marca registrada de nossas ações cotidianas. Então, essa palavra que eu gostaria de trazer depois dessas notícias tristes e trágicas que assolaram o nosso feriado. E também, em nome do meu partido, do MDB, solidarizar com a profissional, com a professora, assim como tu, Leandro, que sofreu o caso de agressão também na escola. E pedir nessa semana que a gente saia com o nosso coração pedindo um pouco mais de paz. Uma boa semana a todos.
Tendo chegado ao fim o grande expediente, concedo o tempo de um minuto para as comunicações das lideranças, avisando aos senhores líderes que este tempo se destina aos assuntos de interesses de seus partidos. MDB, vereadora Milene Dileschi.
Senhor presidente, reforçar o convite da convenção municipal do MDB, que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 26 de abril, das 14 horas às 17 horas, aqui na Câmara. Reforçar o convite e lhe desejar, senhor presidente, um bom pleito eleitoral.
Alguém mais? Temos de líder, não? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores e vereadoras, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 28 de abril de 2025, às 18 horas, aqui nesta casa. Uma boa noite a todos.